Com a ajuda de Hashem, vamos estudar a última Mishnah, Mishnah 22, que é a última Mishnah do quarto capítulo do Pirkei Avot. Uma Mishnah comprida, e uma Mishnah que é continuação da Mishnah anterior, é o mesmo Rabbi Elazar HaKapar falando a Mishnah. Hu Haya Omer, ele dizia, Hayilodim Lamut, aqueles que nascem estão destinados a morrer. Vehameitim lichiot, e os que morrem estão destinados a viver. Vehachayim lidon, e os que estão vivos vão ser julgados. Leidá, para saber, ulhodia, e para informar, ulhivadá, para estarem cientes. Shehukel, que ele é Deus. Huayotzer, ele é o formador. Hu Habore, ele é o criador. Hu Ameivin, ele é o que entende. Hu Hadayan, ele é o juiz. Hu Haed, ele é a testemunha. Hu Baaldin, ele é o litigante. Quer dizer, não litigante, é que Baaldin significa que ele é o Tovea. Tovea é aquele que delata. Hu Atid Ladun, e ele é aquele que vai julgar. Baruch Hu, abençoado é ele. Shein Lefanav, que não tem perante ele lo avla velo shichecha, nem iniquidades, nem esquecimentos, velo masofanim velo mikach shochad, nem desvios e nem receber uma graninha ou qualquer outra coisa de suborno. Veda shehakol lefi hacheshbon, saiba que tudo é segundo a conta. E não garanta que o abismo é a sua fuga. Não pensa que para o túmulo a pessoa está protegida. Pois contra a sua vontade você foi formado. Contra a sua vontade você nasceu. Quer dizer, a alma de fato não quer vir para o corpo, mas ela é obrigada. E contra sua vontade você vive. E contra sua vontade você morre. E contra sua vontade você vai ter que prestar contas perante o Rei dos Reis, abençoado seja. Essa é a Mishnah que fecha o quarto capítulo do Pirkei Avot e que de uma certa forma é o capítulo que fecha o assunto que foi tão bem elaborado sobre como consertar as características da pessoa. Essa é uma Mishnah que trata sobre coisas básicas. Fala sobre a fé no Criador do Universo, na fé da sua supervisão, no fato de ter sachar ve'onesh, recompensa e castigo pelo que nós fazemos. E sobre a ressurreição dos mortos. E dessa Mishnah nós podemos ter uma ideia como funciona o julgamento no mundo vindouro sobre os nossos atos. Uma pessoa que é esperta percebe o quanto ele deve valorizar adequadamente a sua vida e quanto ele deve se esforçar para ter uma disciplina conforme aquilo que Deus exige. Porque é a única forma de estar seguro, é uma pessoa que está segura em Deus. As coisas acontecem nos nossos lados, à nossa volta, e nós acabamos tendo uma perspectiva adequada da vida segundo esses princípios. E assim, a pessoa vai tomar cuidado com o que ele faz, como ele faz, para que Deus tenha naches de nós. Em primeiro lugar, a Mishnah que mencionou três fases. A fase da alma no corpo neste mundo. A segunda fase é a separação da alma do corpo para ir para o mundo das almas. E, finalmente, a união de ambos para o futuro, quando chegar o momento do grande julgamento, que é chamado Yom HaDin HaGadol, o dia do grande julgamento. O Hassid Yavetz enxerga na nossa Mishnah aqui uma continuação do assunto que a Belazar HaKapar começou falando. A Belazar HaKapar falou para nós que tem três características que a pessoa deve se manter muito distante, porque são muito perigosas: a inveja, o desejo exagerado e a busca de honrarias. Vem aqui a Mishnah e diz, olha, se nós lembrarmos de três pontos, vai facilitar você se manter distante dessas três características. Em primeiro lugar, inveja. Lembra a Mishnah? Olha, todos que nascem vão acabar morrendo. Toda pessoa que tem inveja dos outros, se ele parar para pensar que no final das contas ninguém leva nada desse mundo, e tudo que a pessoa acumula nesse mundo vai ficar para outros, para quem inveja. Para quem inveja o que o outro tem, que te causa inveja, ele tem por enquanto, porque ele vai chegar um dia que não vai ser mais dele. O que você invejoso tem, e você acha que você quer mais, para que você quer mais? Você não vai levar nada com você. Para que essa inveja? Não tem sentido essa inveja. Se a pessoa souber para onde ela vai, não tem motivo para ódio, não tem motivo para inveja, porque essas coisas vão todas para o fundo da terra depois. Não tem porquê. Na continuação, diz a Mishnah, se você quer se esquivar dos desejos, lembre-se o tempo todo que os mortos vão ressuscitar. A morte não é o fim de tudo. É só uma passagem para uma vida mais elevada, para uma vida eterna das almas. Não é toda alma que merece ter tudo de bom no mundo vindouro. Tem aquelas que se sentem vazias. Tem aquelas almas que se sentem que estão faltando. Qual então é a forma de ter um mundo vindouro que seja completo, integral? Dizem nossos sábios, Ma yaseh adam veyichye, o que uma pessoa faz para viver, yamit et atzmo, se mata. O que significa? Uma pessoa que, entre aspas, mata o seu corpo neste mundo, ou seja, diminui o máximo possível os proveitos e os desejos mundanos, é uma pessoa que vai ter um mundo vindouro, mais elevado. Por outro lado, diz o Talmud, quem quer morrer, que viva a si, que dê vitalidade a si. Quer dizer, uma pessoa que, em hebraico se fala, la'asot chayim, uma expressão que as pessoas usam, la'asot chayim é fazer vida, quer dizer, aproveitar a vida, aproveitar para fazer. Pessoa que aproveita demais desse jeito a vida, no final das contas ele está perdendo. Ele está perdendo no mundo vindouro, ele está perdendo a espiritualidade, ele está perdendo o tempo dele com coisas materiais em vez de adquirir espiritualidade. Nesse caso, quando a alma dele chegar no mundo vindouro, ela vai se sentir vazia, vai se sentir faltando alguma coisa. Se a pessoa que tem desejos vai lembrar no momento que vem algum desejo, que no final das contas, os mortos vão ressuscitar. Quer dizer, os mortos vão ter um mundo vindouro. Ele vai conseguir naquele momento matar o seu Yetzer Hará, o seu mau instinto, e conseguir dominar o seu desejo, porque não vale a pena. Em terceiro lugar, como uma cura para a busca de honrarias, vem a Mishnah e nos lembra que os vivos vão ser julgados. Vai chegar o grande dia do grande julgamento, e lá cada um vai ser julgado. Não vai ser julgado segundo o status social que ele tinha. Não vai ser julgado segundo o quanto ele se considerava e o quanto ele exigia das pessoas que honrassem ele. Não é por aí. Ele vai ser julgado naquele momento segundo as suas ações. O Talmud conta uma história famosa que o Rabi Yosef, filho do Rabi Yoshua ben Levi, uma vez ficou muito, muito doente. Em um dado momento, ele faleceu. E depois ele voltou. Ele teve uma morte clínica. E voltou. Quando ele voltou, o pai perguntou para ele, Nu, o que você viu nas alturas? Tua alma partiu, o que você viu lá em cima? Disse o filho, Olam hafuch ra'iti. Eu vi um mundo de ponta cabeça. Do contrário. Elionim lemata. Os que aqui estão em cima, lá estavam embaixo. Betartonim lemala. E aqueles que aqui estão embaixo, lá estavam em cima. Respondeu o pai para o filho. Rabbi Yoshua ben Levi falou para o Rabbi Yosef, seu filho. Você, lá em cima, não viu do contrário. Você acha que você viu o quê? Pessoas que aqui estão em alto, estão em alta, lá parece que estão em baixa. E o contrário? Não é verdade. Você lá viu o mundo verdadeiro. Você viu o mundo real. Quando você se separou da materialidade, você conseguiu ver como são de fato as coisas no mundo da verdade. Não tem fachada. A fachada que dá para se fazer nesse mundo, lá em cima não existe. Lá a pessoa não é julgada segundo o seu status social. Sim, e sim, ele é julgado segundo suas ações. Lá ninguém é medido segundo as honras que ele tem. E sim, ele é honrado, ele lá em cima é medido segundo a honra que ele dá para Deus. Por isso, diz então a Mishnah, se uma pessoa está querendo se esquivar de buscar honrarias, se a pessoa acha que ele não está recebendo a honra suficiente, ele precisa lembrar que os vivos vão ser julgados. E, portanto, que honra ele merece agora aqui? Para que ele precisa de honra? Ele vai ser julgado lá segundo as ações dele. Então, em vez de se preocupar com honra, se preocupa com o que você faz. Se preocupe em fazer coisas melhores para poder chegar no dia do julgamento com coisas na mão, e não honra que não se leva para lugar nenhum.